Agora sim, já está toda a gente liberta dos telemóveis.
Tenho que comprar ali uma caixinha com os telemóveis à entrada.
Dizia eu que íamos iniciar a reunião. Esperei que estivessem em condições de poder participar. E vamos ao ponto 1. Ó, colegas, nós temos a ter a ministrar às 4 horas. Assim não conseguimos trabalhar. Quanto ao ponto 1, discussão do projeto de resolução 1843, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que adote com urgência um procedimento simplificado para apoio às vítimas dos incêndios de Monchique, Silos, Portimão e Odmira, que ocorreram em agosto de 2018, queria informar a Comissão que o Partido Comunista Português e o CDS-PP, por motivos diferentes, pediram o adiamento deste ponto. Portanto, vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 140/13 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer o regime sancionatório aplicável ao exercício da atividade de pesca comercial marítima. Tem a palavra o Sr. Deputado, autor do parecer, deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, refiro que está em causa a proposta de lei que autoriza o Governo a estabelecer o regime sancionatório aplicável ao exercício da atividade de pesca comercial marítima. A discussão na generalidade desta proposta de lei encontra-se já agendada para a reunião plenária do próximo dia 24 de outubro e que foi disponibilizada nota técnica, cuja qualidade eu gostava aqui de referenciar, elaborada ao abrigo disposto nos termos regimentais e que consta deste parecer como parte 4. A proposta de lei em análise visa autorizar o Governo a legislar no âmbito do regime jurídico aplicável às contraordenações relativas ao exercício da atividade da pesca comercial marítima. Perante o Governo visa, com esta autorização legislativa, aperfeiçoar o sistema de aplicação coerciva e de sancionamento das infrações relacionadas com a pesca, atualizar o elenco das contraordenações aplicáveis à atividade da pesca, considerar que as infrações recorrentes ou os infratores reincidentes são fatores a ponderar na determinação da medida da coima e tornar o procedimento de contornações mais célebre e eficaz. E ainda, consolidar o papel da DGRM como Autoridade Nacional de Pesca. Esta iniciativa respeita os requisitos formais. Foram entregues parceiros da Região Autónoma da Madeira e das Assembleias Legislativas das duas regiões autónomas. Sendo um pedido de autorização legislativa, a proposta de lei define o objeto, sentido, a extensão e a duração da autorização, tendo o Governo anexado o respectivo projeto de lei. Esta autorização tem a duração de 180 dias. Relembro que esta Comissão recebeu em audiência o Movimento Associativo da Pesca Portuguesa, no passado dia 25 de setembro, na sequência do regime sancionatório aplicável no âmbito desta proposta de lei. Quanto à opinião do relator, não eximo de, nesta sede, manifestar a opinião política, guardando a mesma para o debate em plenário. Por último, e como conclusões, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que a proposta de lei nº 140/13 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Senhores Deputados, cumprimentar o deputado Solícios pelo relatório apresentado. Efetivamente, esta iniciativa assume especial acuidade e especial interesse, visto enquadrar-se numa situação que vivemos no âmbito do contexto europeu, inclusive até relacionado, de alguma forma relacionado com a audição, com o requerimento para a audição que temos hoje mesmo com a Senhora Ministra do Mar, visando aperfeiçoar o sistema de aplicação e de sancionamento das infrações relacionadas com a pesca, com o procedimento das contraordenações e com a necessidade de o tornar mais célere e eficaz, bem como com a afirmação da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a afirmação expressa enquanto Autoridade Nacional da Pesca. E, portanto, obviamente concordamos com o parecer pela sua elaboração, num registro da pertinência da presente iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também eu felicito e agradeço ao Sr. Deputado Ulisses Pereira o trabalho que teve ao elaborar este relatório e revemos nas considerações que acabam de ser feitas sobre a importância desta matéria. Quanto ao relatório, ele é isento, está bem elaborado e, portanto, nada mais temos a dizer e, portanto, iremos, obviamente, e sem qualquer hesitação, votá-lo favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do CDS, gostava de agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Relator do parecer e reconhecer que está sem qualquer mácula em relação à sua elaboração. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não há mais deputado ao PCP. Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Não só para agradecer os cumprimentos, fundo também associar à assessora do Grupo Parlamentar do PC, a doutora Sofival, na elaboração deste relatório que foi determinante, atendendo à minha ausência nos últimos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos para a votação. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 3, admissibilidade da petição 545. 13º, solicitam a abertura de um inquérito parlamentar sobre a utilização dos apoios prestados às vítimas dos incêndios de Drogão Grande. Da iniciativa de Luís Miguel Machado e Figueiredo, 4.008 assinaturas. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor de se pronunciar, agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD é favorável à admissibilidade da petição. Tem sido sempre esta postura, qualquer que seja o número de assinaturas, esta por mais razão, porquanto tem 4.008 assinaturas e que obrigará até ser discutida em plenário. De todo modo, nós votamos favoravelmente à admissibilidade desta petição.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. A Santinho Pacheco. Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente. Numa democracia representativa como a nossa, o poder reside no povo e é exercido pelos seus representantes. É evidente que o direito de petição é um direito legítimo, mas nós pomos sérias reservas que uma matéria como esta possa levar à constituição de uma comissão de inquérito parlamentar, porquanto é, quanto a mim, abrir um precedente grave sobre este assunto. Até o momento ainda nenhum órgão de soberania foi direto ou indiretamente envolvido em questões que tenham a ver com o que se passou em Pedrógão. E a partir do momento em que o órgão judicial, que é o Ministério Público, está a levar a cabo um inquérito, avançarmos noutra direção parece-nos despropositado e desnecessário, porquanto o Ministério Público chegará às conclusões que achar por bem, depois de ouvidas todas as entidades e arroladas todos os testemunhos sobre o assunto. De maneira que o Partido Socialista não acompanha o PSD nesta votação favorável à constituição de uma comissão de inquérito parlamentar.
Ó, Sr. Deputado, o que estão-me aqui a dizer de serviços e com os conhecimentos que têm, o que está aqui em causa é a admissibilidade ou não?
A admissibilidade não está em causa disso, que era absolutamente legítima, absolutamente isso não está em causa. O que isso foi avançar mais qualquer coisa.
A admissibilidade não está em causa.
Não está em causa, é evidente
sim,
que não.
É que se nós é igual ao do PSD, então. É que a forma como se pronunciou... Os serviços ficaram com alguma confusão. Foi mal interpretado. Mas ainda bem que clarificamos. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também somos a favor da admissibilidade desta petição, independentemente depois do juízo que façamos sobre a consequência ou inconsequência que daqui deve ser retirada. Só faço notar que deve haver um lapso no ponto 4, proposta de tramitação. Na última linha diz que esta petição é subscrita por mais de 100 cidadãos, na verdade não são 100, são 1.000. Há um lapso de digitação, falta um zero, só para fazer...
4.008 é o lapso do elas.
Como?
Não é só a questão É 4.008.
Certo, mas subscrita por mais de 100 cidadãos é diferente de ser subscrita por mais de 1.000. O que está lá é mais de 100, é um lapso. Obviamente é um lapso. Mas é só para fazer notar isso, portanto, independentemente da correção desse lapso, que está na página 3, nós somos a favor da admissão desta petição e depois logo se farão as consequências que tem ou deixa de ter.
Está esclarecido, Sr. Deputado? Muito obrigado. Sr. Deputado, ele dar o genovo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas, embora as questões levantadas e os considerantes feitos pelos senhores deputados dos grupos parlamentares que antecederam o CDS, nós não temos qualquer objeção em relação à admissão da petição. Muito obrigado. Quer que repita? Eu sei, mas eu acho que falo suficientemente alto, mas pelos vistos não faço. Está bem, Sr. Presidente. Eu já não sei muito bem o que disse, mas disse qualquer coisa parecida com, pese embora as questões levantadas ou os considerantes feitos pelos senhores deputados dos grupos parlamentares que me antecederam, o CDS não pretende fazer considerantes sobre a matéria e não põe qualquer objeção, como é óbvio que não pode, à admissão da petição. Muito obrigado.
Agora já sabia um bocadinho melhor, obrigado. Bom, para a votação, quem vota contra? Quem vota contra a admissibilidade? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O relator indica ao PSD. Sr. Deputado Maurício Marques, quer indicar já ou indica depois?
Eu próprio.
Aí é o deputado Maurício Marques, o relator, muito bem, muito obrigado. Distribuição do projeto de lei número 1011, 13º, 4º, PST, que altera a lei número 56 de 2018, de 20 de agosto, cria o Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais e Rurais que ocorram no território nacional. Cabe ao PAN. O PAN não está cá? Vamos passar à frente. Chica já indicado. É, cabe ao PAN a indicação do relator.
Tem um deputado também já sabe quem é.
Agora. Agora vamos tentar saber quando é que ele é feito.
Isso é outra coisa.
5. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Sra. Ministra do Mar e do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente aos impactos das obras do projeto de melhoria da acessibilidade marítima no Porto de Setúbal. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a fundamentação que os senhores e as senhoras deputadas têm à frente é clara. No entanto, permite-me pontuar um ou outro aspecto. Como sabe, está em curso um projeto para a dragagem e, portanto, para melhorar o acesso ao porto de Setúbal com dragagem do canal do estuário do Sado. É uma obra portanto, é um conjunto de dragagens que se prevê que se desenvolva em duas fases e que movimentará mais de 6 mil metros cúbicos de sedimentos. Tem um estudo de impacto ambiental que é feito pela mesma empresa que elaborou o projeto. E nesse estudo de impacto ambiental, embora se diga que no futuro as condições não terão consequências por ir além, reconhece um impacto negativo durante o processo das obras, durante a fase de construção, embora esse estudo de impacto ambiental, que como digo é feito pela mesma empresa que faz o projeto, reconheça que durante a fase de construção haja impactos. Portanto, esses impactos negativos, enfim, aquilo que possa acontecer para o futuro está, como se sabe, a suscitar grande preocupação em alguns setores na cidade de Setúbal e naquela região, porque receiam que a dragagem do canal no estuário do Sado possa ter impactos bastante negativos, quer na fauna, quer na flora, inclusivamente que possa eventualmente provocar o desaparecimento de areias nas praias da zona da Arrábida. E, portanto, estes receios, que justificados ou injustificados até são compreensíveis, penso ao Bloco de Esquerda, que haverá toda a vantagem em serem esclarecidos de uma vez por todas, porque realmente o estuário, para além da valia económica que eventualmente esta abertura deste canal terá, e com certeza que essa questão nem sequer se coloca, existe um valioso património ambiental que também deve ser tido em conta na hora de tomar decisões e, além do mais, estas preocupações que têm sido expressas por largas camadas de pessoas na zona de Setúbal fazem todo o sentido e, portanto, devem merecer a nossa atenção. Portanto, é nesse sentido, no sentido de esclarecer o que é que vai ser feito, que impactos é que vai ter ou que não vai ter, enfim, de esclarecer todos os aspectos relacionados com isto, nós propomos que seja ouvida a Sra. Ministra do Mar e o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, a entidade que licenciou a obra. Penso que todos temos a ganhar com o esclarecimento, a começar pelas pessoas que mais se preocupam com a obra que está em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, nós queremos todos esclarecimentos sobre esta matéria e vamos viabilizar este requerimento do Bloco de Esquerda. Esta é uma matéria muito sensível na nossa região. Eu sou do Círculo de Setúbal e, de facto, aliás, com muita cobertura por parte da comunicação social nos últimos dias, porque, de facto, esta é uma matéria que tem provocado celeuma na região, na cidade. É um equilíbrio difícil em que tem que se encontrar entre a questão económica e a questão ambiental. Noto que parece-me que outro partido político, ou o mesmo, terá apresentado um requerimento também para ouvir o Sr. Ministro do Ambiente aí na Comissão do Ambiente, mas não temos nada a obstaculizar. Evidentemente que o Governo, quer a Sra. Ministra do Mar, quer a APA, foi aprovado, exatamente, quer a APA, quer o Sr. Ministro do Ambiente, devem dar todos os esclarecimentos sobre esta matéria. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Senhoras e Srs. Deputados, somente para registar a concordância do Partido Socialista com as observações que aqui foram efetuadas sobre o requerimento. Este tema já foi alvo, inclusive, de intervenção em plenário no debate com o Primeiro-Ministro, se não me engano, pelo deputado do PAN, deputado André Silva, e portanto, nada a obstar em que o assunto seja também alvo de reflexão na Comissão de Agricultura e Mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hilda Arujo de Novo.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas isto não estava ligado. Eu falei para o microfone. Pois foi. As coisas não funcionam sempre comigo. Peço desculpa. Posso repetir?
Faz favor, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Era só para dizer que, em nome do CDS, queremos apenas reafirmar aquilo que já foi dito anteriormente pelos outros grupos parlamentares, que não temos nada a opor quanto ao requerimento de ser admitido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Matias, pretende dizer alguma coisa?
Não, Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar e regozijo-me que haja vontade desta Comissão no sentido de promover um maior esclarecimento, porque todos temos a ganhar com isso. Muito obrigado.
Vamos pôr à votação, então, discussão e votação do documento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos. Srs. Deputados, nos outros assuntos, queria informar a senhoras e senhores deputados que, como relatores do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano, cabe aos seguintes grupos parlamentares. O PS indica relator para o Orçamento Geral do Estado. O PSD indica relator para as grandes opções do plano. Gostaria também de informar que os relatórios têm que estar prontos até ao dia 25 para dia 26 serem debatidos na COFA, na Comissão de Orçamento e Finanças. Não sei se me quer indicar já? Depois indica o PS. PSD, quer indicar já? Muito bem. E não há mais nenhum assunto, a não ser aqui uma informação, como estão aqui a dar de serviços, relativamente às audições. As audições.
Não sei se vai haver alterações com esta reestruturação, mas...
Onde é que é? As audições no âmbito do, do Orçamento Geral do Estado estão previstas com o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, no dia 7 de novembro, às 9 horas. Não sei se querem tomar nota. É uma audição conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças. É dia 7 de novembro, às 9 horas.
9 horas, sim. Ministro da Agricultura, no âmbito do Orçamento.
Ministro da Agricultura, no âmbito do Orçamento Geral do Estado, audição conjunta com as duas comissões, Comissão de Agricultura e Mar, Comissão do Orçamento de Finanças e Ministério da Iniciativa, no dia 7 de novembro, às 9 horas. No dia 8 de novembro, às 16 horas, dia 8 de novembro, às 16 horas, audição conjunta com três comissões, Comissão de Agricultura e Mar, Comissão de Orçamento e Assuntos Constitucionais, com o Sr. Ministro da Administração Interna, às 4 horas da tarde, dia 8. Depois, dia 9 de novembro, audição com a Sra. Ministra do Mar e só com a Comissão de Orçamento e Finanças e CAM, às 16 horas, dia 9 de novembro. Novembro, 9 de novembro. Às 16 horas, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, não sei se têm alguma questão a levantar no ponto de todos os assuntos, não têm? Então fazemos um ligeiro intervalo e vamos depois aguardar que chegue a Sra. Ministra do Mar. Vamos aguardar que ela entre. Mas um ligeiro intervalo, está bem? Para o Sr. João. Deixe que as coisas se arrumem, não é?